Livrólicos Anónimos.
Olá, eu sou o João, sou um livrólico.
Olá, eu sou o Bruno Eiras e também sou um livrólico.
Queridos amigos, estamos aqui hoje com o Bruno Eiras. O Bruno Eiras é o subdiretor-geral do livro, dos arquivos e das bibliotecas da DG Lab, que é um nome que muita gente já ouviu certamente. E também um dos objetivos desta entrevista foi exatamente perceber o que é exatamente isso da DG Lab, porque nós ouvimos muitas siglas e vemos muitos nomes associados a várias coisas e nem sempre temos deste lado de compreensão real do que é que são algumas instituições e de qual é o seu papel no meio disto. E então também um dos objetivos desta conversa que eu quis ter com o Bruno é, para além de conhecermos o Bruno, o homem que está por trás da figura pública, conhecermos também um bocadinho conhecermos um bocadinho melhor da DG Lab. Então, diz Bruno.
Não, eu ia sempre, em primeiro lugar, naturalmente agradecer o convite. Não estava nada à espera, nem enquanto leitor, nem enquanto livrólico, muito menos enquanto subdiretor-geral da DG Lab, mas ficamos naturalmente, em nome pessoal e institucional também, ficamos muito satisfeitos em saber, em primeiro lugar, que se fala dessa instituição que tem esta sigla um bocadinho enigmática, não é? DG Lab, parece ter havido alguma forma com laboratório, nem parece uma designação de uma instituição da área da cultura, mas que se fala entre os leitores, que se fala entre as pessoas que gostam de livros, entre as pessoas que leem, entre aqueles que trabalham provavelmente com livros também, de uma forma mais ou menos profissional, e naturalmente teremos muito gosto em explicar, dar a conhecer, enquanto serviço público, quem somos e o que é que fazemos, claro.
Muito bem. Oh, Bruno, mas vamos começar pelo início, de forma muito original, não
sim,
é?
Sim, parece-me bem, João.
Vamos ser assim completamente fora do normal e começar pelo início. Como é que os livros entraram na tua vida?
Olha, os livros entraram na minha vida muito cedo. Eu tive a sorte de nascer e crescer numa família onde, apesar de, no caso concreto dos meus pais, não serem grandes leitores, mas eram pessoas que valorizavam o objeto livro, valorizavam a importância do contacto com os livros e valorizavam a importância do filho, ainda por cima do filho único, ter acesso a livros. Eu faço parte daquela geração de pessoas que nasceu com o enquadramento de uma figura que fez muito pela chegada dos livros às famílias e às pessoas em Portugal, que era aquela figura do círculo de leitores, porque eu sou ainda da parte, nasci nos anos em que ainda não existia esse enquadramento fantástico chamado bibliotecas públicas, tal como as conhecemos hoje, e os meus pais, que desde a altura que eu nasci eram sócios do círculo de leitores, tinham essa oportunidade de mensalmente receber uma revista em casa, que numa primeira fase se dedicava à promoção e à divulgação dos livros, tanto de autores nacionais como de autores estrangeiros, e que, fruto dessa condição de sócio, tinham acesso a livros tanto de literatura portuguesa, uma vertente de clássicos, ou de literatura mais contemporânea, como de literatura estrangeira, a preços muito mais acessíveis e com essa facilidade de ter alguém que, se não percebia muito de livros, enganava muito bem, porque tinha uma grande capacidade de mobilizar, de motivar, de convencer os sócios para os novos títulos e conhecia bem aquilo que andava a vender. E isso fez com que, desde que eu nasci, e tanto para livros para crianças, livros infantis, como depois livros juvenis e até depois para livros para adultos, eu crescesse numa família em que o acesso aos livros era fácil, existiam muitos livros em casa, e numa altura pré-internet, e em que a televisão não funcionava 24 horas por dia, o acesso ao livro e o hábito de leitura foi algo que fez parte dos meus hábitos de entretenimento, não vou chamar hábitos culturais, não havia mais nada para fazer, não é? Eu sou da geração que ainda se brincava na rua, portanto, quando não se brincava na rua, estava-se em casa a ler. E os meus pais sempre fizeram muita questão de incentivar para a leitura, que eu acho que é algo extremamente meritório, especialmente se estivermos a falar de duas pessoas que, valorizando o objeto e o ato da leitura, não eram especialmente leitores. Acho que com a idade e agora que estão reformados são mais leitores do que quando eu era miúdo.
Por acaso, na minha família também havia a figura do senhor é, não é? De ser de leitores.
Sim, sim, acho que foi uma figura, apesar de serem vendedores, acho que fizeram muito pela divulgação sim. do objeto livre, pela importância da leitura e por algo que eu acho que é essencial. Agora sim, num enquadramento cultural, da formação de hábitos e de consumo de bens culturais, que é a proximidade. É nós sabermos que o objeto existe, que o bem existe, que a possibilidade de acesso ou de usufruto existe e claramente eles fizeram um trabalho extraordinário da divulgação do livro.
Sim, e para nós hoje em dia parece quase uma coisa bizarra, não é? Trazer a tua espécie de catálogo a casa sim. e tu encomendavas e depois o senhor vinha passado umas semanas
sim, trazer perguntava aquilo. Se queríamos comprar alguma coisa ou não, quando dizíamos que não, lá, eles lá tinham um conjunto de estratégias que nos convenciam sempre a comprar, pois era tudo às coleções, não é? Podíamos comprar sim. livros individuais, não é? Lembro-me que quando eu era mais crescido, lembrava muito de ver aqueles policiais norte-americanos e aqueles livros sim. de espionagem sobre a Guerra Fria, mas eles conseguiam sempre convencer os sócios a comprar, fosse um livro individual ou aquilo que era mais habitual, ter acesso àquelas coleções dos clássicos da literatura portuguesa, sim. ou da literatura universal, ou dos prémios Nobel, havia sempre essa capacidade de convencer as pessoas a tomarem um contacto e a ficarem com o maior contacto ao objeto livre, e parabéns por essa quantidade de vendedores do círculo de leitores, que fez um trabalho incrível na divulgação do livro e da leitura.
É verdade. Lembras-te de algum livro em específico que tenhas comprado na altura do círculo de leitores e que tenhas lido e que tenha marcado nessa altura?
Lembro, é um livro que eu ainda tenho, é um livro que eu ainda leio algumas vezes, apesar de ser um livro para crianças, um livro para jovens, é um livro que está em muito mau estado, apesar de para um bibliotecário como eu ser alguma coisa quase criminosa, não é? Ter feito aquilo que aquele livro sofreu nas minhas mãos ao longo de 46 anos, mas é um livro que eu ainda leio, é um livro que eu ainda gosto, não posso dizer que é uma coleção, que é um hobby, mas é um livro que eu tenho em várias edições, em várias línguas, que é O Vento nos Salgueiros, do Kenneth Graham.
Que
é um livro que faz parte do meu percurso enquanto leitor e que a primeira edição que eu tenho, como eu digo, é muito mau estado de ser mostrado, mas tenho aqui comigo, que foi, é o primeiro livro que eu me lembro dos meus pais terem comprado através do catálogo do Círculo de Leitores e que ainda hoje é importante no meu percurso e na minha identidade enquanto leitor, por vários motivos, uns mais literários, outros mais de identificação pessoal por aquele imaginário que Kenneth Graham criou daquele campo bucólico feliz e eterno, aparentemente, mas que é uma das primeiras memórias que eu tenho desses livros do Círculo de Leitores, sim. E que ainda o tenho e que ainda o guardo religiosamente.
E fazes muito bem. Eu ainda não o li, mas tenho cá em casa, tenho a edição da Tinta da China.
Tenho muito essa bonita.
Sim. E é um dos livros que eu quero ler mesmo, porque eu adoro também literatura infantil-juvenil, especialmente os clássicos, e então sim. acho que guardar assim para um momento especial. E esse campo bucólico parece ser palavras que
eu
me agradam muito.
Eu acho extraordinário. Sabes que eu nasci em Lisboa, portanto faço parte daquelas pessoas que nunca pode dizer que vai à terra, não é? Porque a minha terra é em Lisboa. E sou uma pessoa claramente que gosta da cidade, sou mais citadino, mas sempre que vou visitar os meus pais, e os meus pais não são de Lisboa, são de Trás-os-Montes, e sempre que lá vou, tenho sempre imensa pena que não seja possível transportar integralmente a minha vida de Lisboa para aquele contexto do campo. E atenção, Trás-os-Montes, especificamente o Nordeste Transmontano, não tem nada a ver com aquele ideário quase idílico, diríamos, daquele countryside inglês, não é? Em que tudo é perfeito e tudo está em harmonia. É uma paisagem mais árida, uma paisagem mais agreste, mas eu sou fã completo deste campo, destas paisagens, destas vivências que estão ali descritas naquela história, e estou certo que um dia vou conseguir levar a minha vida para um cenário parecido, não certamente o countryside inglês, não é? Mas algo mais parecido com essa vivência mais próxima da natureza, ou pelo menos assim espero.
Esperemos que sim. Tu acabaste por estudar história, e depois fizeste uma pós-graduação então para ciências documentais. Exato. Como é que foi esse percurso? Porquê história? Porquê depois de estudar história, estudar ciências documentais? Como é que foram essas curvas e contracurvas na tua vida?
São muitas curvas e contracurvas. Em primeiro lugar, a chegada à licenciatura em história foi um processo também, não foi linear. Eu, quando acabei o ensino secundário, tinha uma variedade e uma multiplicidade de interesses. História acabou por ser a segunda opção da minha candidatura à universidade. Eu tinha coisas tinha interesses tão diferentes e tinha cursos tão diferentes. Quando me candidatei à faculdade, como Direito, Relações Internacionais, Arqueologia, História. E eu, quando entrei na universidade, não entrei para História, entrei para Arqueologia. E fiz um ano de Arqueologia, e depois considerei que, apesar de gostar muito do trabalho de campo, e daquela vivência muito prática e muito perto daquela realidade profissional, achei que aquilo não era exatamente o que eu queria fazer da minha vida. E no final do primeiro ano, mudei de curso, porque era História, variante de Arqueologia, para a licenciatura em História. E eu acho que estes meus interesses muito variados no final do ensino secundário, coisas como direito, relações internacionais, história, arqueologia, geografias, esqueci-me que tinha uma área de geografia também que tinha interesse, acho que foi o caminho que depois que eu acabei por fazer naturalmente chegar às bibliotecas. Podia dizer-te, porque era mais romântico se eu dissesse que tinha sido pela minha utilização de bibliotecas durante a licenciatura em História, que eu tinha chegado às bibliotecas e teria sido esse o interesse, e não. Eu acho que eu cheguei muito mais, e tomei contacto com a pós-graduação em Ciências Documentais na altura, pela capacidade e pela oportunidade que eu achava que uma formação num contexto profissional de bibliotecas me dava de dar resposta a esta multiplicidade de interesses que eu ainda hoje tenho, não me arrependo todo de ter feito o percurso em História, mas eu acho que as ciências documentais e a probabilidade de trabalhar numa biblioteca me dava era acesso a um conjunto mais variado de conhecimentos, a poder trabalhar num contexto mais literário, mas a poder trabalhar num contexto que dava resposta à geografia e ao direito e às relações internacionais e à política e à arqueologia. E o caminho acabou por ser, naturalmente, também numa lógica de interesses e daquilo que era a minha ideia, que depois acabou por não se materializar muito, porque uma questão é quando nós temos, no fim, mesmo quando temos 18 anos e escolhemos o curso que pretendemos depois ingressar na faculdade, temos uma ideia do que é o ensino superior e o que é que vai ser a nossa vida profissional, e quando acabamos o curso, acho que criamos novas ideias e novas aspirações sobre aquilo que pode ser o nosso percurso profissional. E quando descobri, tomei conhecimento da pós-graduação em Ciências Documentais, tinha essa ideia. Mas tem que também ser, e porque acho que estas conversas também servem para nos dar a conhecer, que esse percurso também, essa passagem, que não foi uma passagem fácil. Eu acho que quando acabamos uma licenciatura, é natural termos ali expectativas de que um exercício profissional, eminentemente na área de formação, eu trabalhei há alguns anos com alguns professores na área da investigação histórica, mas compreendi rapidamente que era mais complexo a conseguir criar alguma estabilidade profissional nesse contexto de projetos de investigação, que num regime de muita incerteza, de muita imprevisibilidade, no sentido de vida adulta, alguma independência profissional. E a determinada altura achei que tinha aqui dois caminhos possíveis, que era continuar a trabalhar numa área que eu gostava e que me permitia acesso a uma multiplicidade de interesses, que era esta área da biblioteca, mas naturalmente não deixar também esse lado que ainda hoje me interessa, associado à história, associado à arqueologia. Acho que isso também está presente, por exemplo, em muitos dos meus gostos literários, daquilo que eu gosto de ler. Mas o percurso foi mais ou menos assim, um pouco mais pragmático, no sentido de encontrar também, poder iniciar uma profissão com alguma estabilidade e alguma condição laboral, com alguma estabilidade laboral, mas que me permitisse também manter aquela multiplicidade de interesses que eu acho que ainda hoje tenho. Sou um licenciado em História, com uma experiência em Arqueologia, mas assumo claramente como um bibliotecário. É isso que eu hoje digo sempre que sou, porque nós não somos os cargos, não é? Nós estamos a desempenhar determinados cargos e no exercício determinadas funções, e eu, em múltiplos contextos, até mesmo em contextos profissionais e institucionais, se há lugar à apresentação, o que eu digo é que eu sou um bibliotecário. E isso dá-me essa abrangência e essa capacidade de poder tomar contacto com múltiplos suportes de informação, que é isso que existe, as bibliotecas. Não quero avançar muito rápido na conversa, mas as bibliotecas dão acesso, e é isso, é múltiplas formas de aprender sobre vários assuntos. A literatura é uma delas, mas depois abre-se todo um outro campo. Portanto, foi assim mais pragmático, mas também muito dar resposta a estes interesses que eu tinha múltiplos, e considerava que uma profissão de bibliotecário me permitia ter acesso a livros, a informação sobre vários assuntos.
Então, jovem idealista, como todos,
sim,
não
acho
é?
que sim.
Um jovem idealista com muitas ideias e muitos sonhos e que depois entra finalmente no mundo das bibliotecas. E qual foi o teu primeiro impacto quando entraste nesse mundo? O que é que te surpreendeu? O que é que te desiludiu? Como é que houve aquela passagem de aquilo que tu idealizavas para a realidade que encontraste?
Tudo me surpreendeu e tudo me desanimou. E eu sou assim um bocadinho às vezes arrebatado na forma como olho para os assuntos. Eu tive a oportunidade de começar logo a trabalhar em bibliotecas no primeiro ano das Ciências Documentais, na altura a pós-graduação em Ciências Documentais era um curso bastante intensivo, durava 2 anos, 4 semestres, tinha uma componente prática obrigatória de estágio, era uma formação bastante intensiva. Eu tive a oportunidade de começar a trabalhar logo no primeiro ano e tive aqui uma imensa sorte e uma imensa oportunidade de ter aulas num dia sobre determinado assunto e no dia a seguir poder chegar ao contexto profissional e aplicar os ensinamentos que tinha aprendido no dia anterior. O que é que me surpreendeu? O mundo imenso que havia, numa perspectiva, em primeiro lugar, profissional no campo das bibliotecas, não eram apenas aquela experiência que eu tinha, ainda muito inicial, da biblioteca escolar ou da biblioteca de ensino superior, já com uma maior abrangência, ou o hábito que eu trazia também desde cedo e ainda num formato mais pequeno daquilo que é hoje e menos impactante daquilo que são hoje as bibliotecas públicas, mas eu desde cedo comecei a usar os serviços da biblioteca municipal no local onde eu morava, e tudo me surpreendeu pela abrangência, ou seja, não era só aquela experiência da biblioteca municipal, a experiência da biblioteca da universidade, era um contexto de uma biblioteca, mas que se inseria depois num sistema muito maior e onde havia muita gente que usava os serviços e muito trabalho a fazer, e este campo da informação, das bibliotecas que tratam informação, que selecionam, que avaliam, mas essencialmente que disponibilizam. Isso foi o que me encantou, porque era isso que eu ia à procura. Era de um contexto profissional onde eu pudesse ter contacto com múltiplos assuntos, onde eu pudesse aprender vários assuntos. E depois o que me entristeceu foi também perceber que provavelmente a maioria das pessoas, que é uma convicção que eu mantenho até hoje, depois de um percurso profissional em bibliotecas e agora há alguns anos na DG Lab, que infelizmente a maioria das pessoas ainda desconhece tudo o que se pode fazer numa biblioteca, e vou contextualizar aqui numa biblioteca de acesso público, portanto não uma biblioteca pública, como nós chamamos as bibliotecas que são dos municípios, as bibliotecas municipais, mas a quantidade de informação que está disponível, o que é que se pode fazer, os vários serviços que são prestados, mas um número bastante reduzido ainda assim, tendo em conta a população existente e o trabalho que podia ser feito, do que é que estava ainda por fazer. Provavelmente porque a minha primeira experiência profissional foi num sítio incrível, onde eu aprendi imenso, não só do exercício da profissão, porque tive essa oportunidade de aprender a ter aulas num dia e depois ir aplicar os conhecimentos no dia a seguir, porque eu estudei na pós-graduação num regime pós-laboral, portanto eu trabalhava o dia normal do horário habitual na biblioteca e depois à noite ia ter as aulas, portanto tive esta oportunidade. A biblioteca era extraordinária porquê? Porque era a biblioteca do Instituto da Vinha e do Vinho, era uma biblioteca do Ministério da Agricultura, mas era de um instituto autónomo que ainda hoje existe, que é o Instituto da Vinha e do Vinho, que foi um sítio onde eu adorei trabalhar porque tinha esta especificidade, era uma biblioteca muito especializada, mas onde as necessidades dos utilizadores que lá iam eram muito diferentes. Havia alguém que queria saber sobre como cultivar vinha e, ao mesmo tempo, havia imensa gente a fazer estudos na área da publicidade e do marketing que precisava de iconografia associada ao vinho e à vinha, aos hábitos de consumo. Era um sítio onde se trabalhavam dados estatísticos, onde havia muita informação no setor empresarial. Portanto, foi uma experiência incrível. Mas interessou-me essa abrangência, essa confirmação de que as bibliotecas são, de facto, um mundo incrível, com acesso a muitos recursos, a muita informação, tem muito a dar à sociedade, mas depois perceber rapidamente, nas primeiras semanas, de que o número extremamente reduzido e limitado de pessoas já tinha essa consciência e efetivamente utilizava os serviços das bibliotecas, não daquela em particular, mas do universo que eu conhecia das bibliotecas.
Das grandes questões que as bibliotecas hoje em dia vivem é um bocadinho o desafio de como se manterem relevantes num contexto tão específico como é o atual, não é? Em que o mundo digital domina tudo, as pessoas, antigamente havia a questão do havia um difícil acesso à informação e muitas vezes as bibliotecas funcionavam como o sítio onde a informação estava. Nós hoje em dia agarramos num telemóvel
está em todo lado,
e temos toda a informação, até mais do que aquela que desejamos. Na tua visão, como é que as bibliotecas vão conseguir ultrapassar este desafio? Imagino que não haja fórmulas mágicas, porque senão já tinham sido aplicadas, mas da tua visão pessoal e da tua experiência profissional, como é que tu achas que as bibliotecas podem enfrentar este desafio?
É importante nós pensarmos que as bibliotecas já estão a enfrentar esse desafio há muito tempo. Nós vamos apercebendo, cada um de nós, decorrente das nossas práticas e das nossas, vamos chamar, necessidades de informação, vamos sendo confrontados às vezes com essa ideia de que já não precisamos de bibliotecas porque está tudo na internet e o Google dá resposta a tudo, ou agora o ChatGPT dá resposta a tudo o que nós precisamos de saber, mas essa é uma realidade que as bibliotecas com que se vêm a confrontar já há muito tempo. Não há receitas mágicas, infelizmente, ou felizmente, porque as receitas mágicas também seriam muito
são
pouco
chatas,
desafiantes e muito imediatas, portanto, não nos dariam aqui alguma luta. A receita não é mágica, mas é bastante simples, João. Temos que pensar aqui em duas visões que à partida temos das bibliotecas. Em primeiro lugar, é não as olhar, e estamos a falar de qualquer tipo de biblioteca, uma escolar, uma biblioteca de ensino superior, uma biblioteca especializada, uma biblioteca patrimonial, e aquelas que servem todos, que estão abertas a todos e que existem em maior número em Portugal, abertas a todos, que são as bibliotecas municipais, que têm essa capacidade não só de estar abertas a todos, não há qualquer tipo de censura, não há qualquer tipo de barreira, dão acesso a todo o tipo de informação, aquilo que até agora parece que então, mas isso o Google também faz e a internet também nos oferece. Tem aqui um fator que faz toda a diferença. É o único sítio onde nós neste momento temos a capacidade de nos dirigir, de utilizar aquele serviço, e tem aqui um elemento que faz toda a diferença, que são os bibliotecários, que são os técnicos que trabalham na biblioteca, porque eles têm essa capacidade de fazer a mediação entre aquilo que é a necessidade de informação da pessoa e saber exatamente onde é que encontrar essa informação. O digital não é de todo, na minha opinião e naquilo que é a minha experiência profissional e agora ali na DG Lab também, não é de todo o problema que eventualmente podemos identificar como sendo a causa porque é que poucas pessoas utilizam as bibliotecas, porque é que as bibliotecas podem estar em vias de extinção, que é sempre aquela ideia, muito associada também à sua relação com o livro. As tecnologias, a internet, os smartphones, os tablets, são apenas meios de acesso. Nós continuaremos sempre a precisar de alguém que organize, que valide, que disponibilize e que faça esse papel da mediação. E as tecnologias só fazem com que isso seja mais acessível. Nós tivemos, infelizmente, a experiência recente da pandemia, em que nos vimos privados de uma quantidade imensa de serviços públicos, entre eles as bibliotecas, que tiveram encerradas em Portugal durante vários meses, mas onde foram também dos primeiros serviços, e agora falo das escolares, das de ensino superior e das municipais, a criarem alternativas com recurso à internet, vamos chamar-lhe assim de uma forma mais ampla, para continuarem a fazer chegar os seus serviços, os seus conteúdos e assumirem esse papel de mediação junto dos utilizadores. Onde é que nós precisamos de trabalhar e qual é que é aqui o fator distintivo do contexto nacional ou do contexto internacional? É explicar exatamente isto às pessoas, é explicar às pessoas que o Google não é uma biblioteca, que o Google, que nós todos usamos e também não devemos, na minha opinião, demonizar nem as tecnologias, nem a internet em si só, muito menos o Google. O Google o que faz é oferecer-nos tudo o que está disponível. E a questão é como é que nós escolhemos? E a questão é como é que identificamos o que é que nos interessa, o que é que não nos interessa, o que é válido e o que é que não é. E é esse o papel que as bibliotecas assumem, e para além das bibliotecas, também não devemos pensar nelas só enquanto espaço físico, aquelas pessoas que lá trabalham, aqueles técnicos qualificados, que têm essa capacidade de nos dizer: olha, veja isto, mas atenção a este assunto, leia este autor, mas atenção a este site. Ter essa capacidade de mediação. Portanto, esse é o papel distintivo. O que falta fazer é explicar às pessoas esse aspecto, que é para não haver confusões de que o Google é uma grande biblioteca. Eu sou extremamente sensível a essa ideia de chamarmos a qualquer conjunto de livros biblioteca ou de chamarmos a qualquer pessoa que exerce funções numa biblioteca um bibliotecário. Um conjunto de livros num espaço não faz uma biblioteca, e qualquer pessoa que trabalha numa biblioteca não é um bibliotecário. Da mesma forma de que não basta pôr um H branco num fundo azul à porta de um edifício para dizer que aquilo é um hospital, e da mesma forma que todas as pessoas que trabalham num hospital não são médicos. E eu acho que eu sou extremamente sensível a esta questão, porque tudo é uma biblioteca, né? Nós vemos uma sala com livros e toda a gente chama uma biblioteca, e qualquer pessoa que trabalha numa biblioteca se torna um bibliotecário. Não é assim. Há formação específica, há competências próprias que se desenvolvem, e há o exercício profissional que é desenvolvido. Mas acho que é isso que falta, João, é explicar às pessoas, é mostrar. Há um enorme desconhecimento sobre o que é que são as bibliotecas, onde é que elas estão e o que é que elas podem oferecer. E esse é a magia, esse é a receita mágica, é informar às pessoas do que é que elas podem aceder a uma biblioteca, quase informar as pessoas sobre a informação que está disponível na biblioteca.
Primeiro prometo, eu que chamo as minhas estantes muitas vezes a minha biblioteca pessoal, prometo pensar duas vezes,
Pois não sei, a
vou
próxima vez que
pensar em
estiver
ti.
ao pé de ti, não sei se me vou conter ou vou passar a comentar sempre que puseres os teus conteúdos no Livrólicos ou na cama com os livros. Se disseres uma biblioteca, vou lá dizer: uma biblioteca, sim senhor, está organizada, está registada, há algum critério associado. Se eu chegar aí, consigo perceber, porque isso é uma biblioteca. A vantagem de uma biblioteca é qualquer pessoa que chega a uma coleção de livros que perceba
Consegue.
qual é o critério da organização, como é que lá acede. Mas pronto, contigo eu prometo não me chatear.
Eu prometo pensar, vou pensar em ti, que sempre que disser a palavra, vou dizer, acho que o Bruno não iria apreciar
Não,
este registro.
provavelmente não. Só, a sério, sou muito sensível. E não tem a ver com uma visão corporativa. Tem a ver em termos de algum cuidado da forma. Acho que o melhor exemplo é esta questão dos hospitais e dos médicos. Se toda a gente trabalha num hospital, não é médico. Da mesma forma, nem toda a gente trabalha numa biblioteca, é um bibliotecário, e uma biblioteca tem um conjunto de características para ser esse tal. Mas provavelmente é porque eu tive uma passagem também na Associação Portuguesa de Bibliotecários, eu tenho um passado associativo profissional, provavelmente é por aí também, mas
Tem a
acho que é
ver
uma
com
questão de
isso.
coerência e de correção também.
Ok. Mas de facto, o que tu disseste é uma coisa muito curiosa, que é algo que eu tenho muita sensação em diferentes setores, que acho que é um problema, se calhar, não digo só um característico dos portugueses, mas que certamente dos portugueses se nota, que é, nós somos muito bons no que fazemos, mas parece que muitas vezes nos preocupamos tanto em fazer as coisas tão bem que nos preocupamos pouco em passá-las para fora. E depois é sempre aquele demónio do, ok, nós temos aqui algo espetacular, mas ninguém conhece isto até agora. O que é que nós fazemos com isto? Que eu acho que é sempre um grande desafio em todos os projetos, porque as pessoas trabalham afincadamente nos projetos e depois chega ao final e é, mas isto não está a resultar, porque ninguém conhece isto e o que é que vamos fazer? E, de
Sim.
facto, esse pensamento para fora é um grande desafio, não é?
É dar a conhecer. Nós temos uma quantidade imensa de serviços que as pessoas não conhecem, por isso não usam. Se nós pensarmos numa lógica muito imediata de resposta a necessidades muito concretas, quer dizer, a pessoa tem um problema de saúde, vai a um centro de saúde. A pessoa precisa de comprar determinado tipo de produto, vai a uma determinada lógica. Uma determinada loja, desculpa. Depois há um conjunto de equipamentos públicos e nós não podemos esquecer isso. Nós estamos a falar de serviços públicos de acesso livre, gratuitos, e eu gosto sempre de dizer que provavelmente, se nós pensarmos bem, a biblioteca municipal, a biblioteca pública, é o último serviço totalmente gratuito. Pelo menos essa é uma bandeira que nós gostamos de mostrar, quando na DG Lab fazemos esse trabalho. E é preciso dizer às pessoas o que é que existe, porque a biblioteca padece muito, como outras áreas. Eu acho que é muito comum, por exemplo, às bibliotecas, aos arquivos e aos museus. São palavras que têm uma densidade tal em si, que criam um imaginário imediato nas nossas cabeças quando dizemos biblioteca, arquivo, museu, que cria logo uma imagem muito imediata. E são, por exemplo, no caso das bibliotecas, são conceitos que estão muito enraizados, por exemplo, pelo cinema, pela televisão, pela literatura, estão muito formatados, e cada um de nós, quando pensa sempre naquele estereótipo da biblioteca, que durante muitos anos existiu, mas hoje em dia já não existe, ou pelo menos tende a não existir na maioria dos sítios. E a maioria das pessoas ainda desconhece. Há esse trabalho todo de mostrar às pessoas o que é que lá se pode fazer, e com todo o respeito para os colegas que trabalham, para os profissionais que trabalham nos museus e nos arquivos, mas há este potencial ainda por explorar no contexto das bibliotecas, que há uma quantidade imensa de pessoas que não conhece, nunca entrou, não é? Não conhece porque tem uma ideia pré-concebida sobre aquilo que é uma biblioteca e aquilo que lá se pode fazer. E esse trabalho ainda está por fazer, que é de dar a conhecer, divulgar, mostrar às pessoas que estes serviços existem.
E nesse contexto, imagino que tu olhes para as redes sociais, seja o BookTube, o Bookstagram, o BookTok, que tanto se fala agora, não como ameaças, mas como oportunidades e como aliados nessa missão de comunicar as mais-valias e os serviços das bibliotecas. Imagino
Não.
eu.
Não, não, eu acho que é um trabalho terrível que está a ser feito de divulgação de livros, de divulgação de autores, de divulgação da literatura. Acho que é um trabalho que devia ser proibido, porque isso está a criar muito desemprego em várias áreas. Não, não, agora a sério. Não, acho que é um trabalho extraordinário que é feito. Acho que é o aproveitar de um vazio que existia na forma de comunicar. O gosto pela leitura, de comunicar o que é que se lê, de pôr leitores a falar com leitores, e nós temos, pensando agora assim para um discurso um bocadinho mais sério, e nós temos estudos recentes, não é, que nos dão exatamente conta da percepção que a maioria da sociedade tem dos canais formais e oficiais de comunicação, onde naturalmente estão incluídas as bibliotecas, e alguma coisa está a falhar, alguma coisa estamos a fazer mal, e agora ponho aqui o chapéu de bibliotecário, na capacidade destas instituições chegarem aos leitores, chegarem às pessoas que têm interesse por ler e chegarem às pessoas que aquilo que eu costumo chamar que são os leitores reais, porque existe um grande segmento de leitores que são aquilo que eu chamo os leitores potenciais, pessoas que há muito tempo provavelmente não leem um livro, mas que sabem ler, que dominam a competência da leitura, e depois existe uma grande imensidão de pessoas que leem, mas que leem fora dos canais oficiais, que leem fora do cânone literário, que leem fora do circuito da crítica literária. Este espaço que leitores anónimos e uns menos anónimos, porque já se estão a tornar felizmente muito conhecidos, estão a fazer é claramente um trabalho de parceria mais ou menos formal e mais ou menos oficial que as bibliotecas, que as livrarias, que as editoras até devem aproveitar porque estão a ter essa capacidade de chegar aos verdadeiros leitores, às pessoas que compram livros, que emprestam livros umas às outras, que falam sobre livros, e eu tenho sido tanto do ponto de vista pessoal, da forma como sigo, como aprendo, como vou também ficando a conhecer outros autores e outros títulos, e temos tentado também na DG Lab fazer esse apoio, vamos tentar formalizá-lo até de alguma forma, incluí-lo nas nossas práticas de promoção dos autores e da literatura em língua portuguesa. Temos aí quase a sair uma novidade em breve de uma articulação que pretendemos fazer com estes. Eu gosto sempre de dizer o nome porque eu sei que suscita sempre reações destes influencers dos livros e da leitura, porque acho que é um trabalho extremamente incrível. Não compreendo, confesso, não compreendo como é que alguém pode estar surpreendido com este sucesso. E pode achar que é uma surpresa que o YouTube, o Instagram ou o TikTok estão a ter imenso impacto nos jovens e estão a ter imenso impacto no cidadão comum, porque isso só demonstra que um conjunto de profissionais e nós todos que trabalhamos nesta área estivemos muito distraídos neste processo da autoprodução de conteúdos para a internet, que começou há muitos anos com os blogs e que foi criando esta capacidade de cada um de nós ter esta presença digital. Portanto, só alguém que andou distraído, que apesar de trabalhar na área dos livros e na área da edição, ou na área. Eu gosto sempre de trabalhar mais do que na área da edição ou dos livros, que trabalha com os leitores, que trabalha com as pessoas que leem, que acho que esse deve ser sempre o nosso foco, porque é para eles a quem se destinam este nosso trabalho. Portanto, andámos muito distraídos. Para não ter assistido, por exemplo, no início dos anos de 2000, aquela explosão de blogs, muitos deles temáticos, onde as pessoas que faziam, vamos chamar de recensões críticas de imensa qualidade, em que debatiam novos livros, e o que fizemos foi, de alguma forma, potenciar esta presença e esta visibilidade para estes meios, é verdade, mais imediatos, mas também que permitem chegar a muito mais gente. Portanto, parabéns por toda a gente que o faz. para mim, enquanto bibliotecário, enquanto mediador, enquanto alguém que se preocupa com os leitores e que trabalha também nesta área dos autores e dos escritores e dos ilustradores e da área dos livros também, parabéns e obrigado, porque eu acho que só temos todos a ganhar que temos esta preocupação em promover a literatura e os autores de língua portuguesa, isto porque estamos a falar num contexto agora, a falar num contexto mais institucional, mas que promove os livros e que promove a leitura e que incentiva o conhecimento e a troca de opiniões, são claramente um parceiro que temos de perceber como é que os incluímos. Ninguém ocupa o lugar de ninguém. Não tive ali uma tentativa, provavelmente pouco conseguida, de criar aqui algum humor e alguma celeuma, mas não considero que esteja aqui a ocupar espaço de ninguém. A internet tem essa vantagem da pluralidade de opiniões, da diversidade de opiniões, como se falava num evento recente que a DG Lab organizou na Feira do Livro de Beja. Faça-se com autenticidade, faça-se de forma genuína, faça-se com essa generosidade de partilhar somente a opinião de um leitor, e digo somente, exatamente com muita ironia, porque às vezes essa partilha genuína, individual e pessoal é o que tem mais capacidade de chegar às pessoas. Portanto, acho que é um trabalho incrível que tem sido feito. Não compreendo a surpresa, portanto, quem está à surpresa porque andou distraído nessa emergência crescente, que isto foi crescendo, não é? Não só em Portugal, como noutros países, e temos de conseguir, sem limitar o espaço que estas pessoas têm, não é? E a tua presença no Instagram é de facto um dos casos claramente de sucesso dessa capacidade de chegar às pessoas, de suscitar discussões, de criar, de gerir comentários, e tem esse potencial e essa capacidade que nós temos de conseguir integrar da forma que for possível e da forma como vocês também quiserem que seja feita, nestes canais, não vou dizer formais, mas que ajudam a promover. Portanto, eu
Sim.
não vou ser um influencer, mas deixo isso para quem faz bem, para quem tem feito bem, mas tem sido, de facto, um trabalho extraordinário que a DG Lab está a procurar integrar nas suas práticas também, não querendo institucionalizar, não querendo limitar, mas naturalmente tirando partido da vossa capacidade de comunicar e da vossa capacidade de dar a conhecer, já que é isso que todos trabalhamos nesta área.
Como é que tu olhas especificamente para o fenómeno do BookTok? Este ano houve um rebentar do BookTok. Na Feira do Livro parecia que toda a gente, que
Sim.
era uma das condições para estar inscrito na Feira do Livro, era promover uma sessão em que se fale do BookTok, porque é incontável as sessões que houve.
Eu acho que nós temos que fazer aqui ter aqui quase duas lentes de análise. Temos de analisar o fenómeno por dois ângulos. E não acho que um seja mais sério que o outro, mas temos que o fazer. As redes sociais e a internet, com a democratização que permite nem criar uma presença digital, esta capacidade que nos dá de sermos todos autores, de todos produzirmos conteúdos que podem ser visualizados potencialmente por toda a gente, não é? Que está presente, tem esse mérito de dar voz a toda a gente. Depois podíamos discutir se a questão da regulação ou da autorregulação deve existir ou não. O fenómeno do TikTok. Na minha opinião, é uma fase que nós vamos assistindo, não é? Seja por ser uma tecnologia ou um canal
Plataforma.
mais recente, não é? Mas também tudo isto tem muito a ver com modas, não é? Voltávamos aqui, fazer aqui há 20 e poucos anos atrás, quando houve o sucesso dos blogs, toda a gente tinha um blog, toda a gente criava uma conta, toda a gente tinha uma presença, toda a gente escrevia. Depois tivemos aqueles fenómenos associados às primeiras redes sociais de cariz mais pessoal e como vertente mais de socialização, fomos para o i5 e fomos para outras, e para os Orkuts e para essas outras plataformas, e temos vindo a fazer um caminho. O TikTok surge porque neste momento é claramente incontornável. Tudo isto tem muito a ver com este imediatismo. Nós também temos que pensar que, se pensarmos num Twitter, se pensarmos num Facebook, se pensarmos no Instagram, se pensarmos num TikTok, já para não ir para outras plataformas, como o Snapchat, ou como o Discord, ou outras plataformas, tudo isto tem muito a ver com este imediatismo, com esta rapidez que estas plataformas permitem. E o TikTok, neste momento, está a ser muito mediatizado também. Vai criando públicos, não é? Vai criando, vai, todos estes canais vão segmentando algum tipo de públicos. Os dados dizem-nos que os jovens, não é? Neste momento já não estão no Facebook, porque agora estão lá os pais dos jovens, eles não querem estar no sítio onde estão os adultos. O Twitter em Portugal também fez um caminho muito, muito próprio, ao contrário de outros países. acabou por ter uma abordagem às vezes um bocadinho mais séria, um pouco mais formal, e o Instagram e o TikTok agora explodiram e toda a gente tem que ter. Eu tenho conta, eu normalmente sou um early adopter destas tecnologias, às vezes não as uso de forma intensiva com o propósito de criar uma identidade digital, mas aí está, como bibliotecário, gosto de conhecer quais são os canais, gosto de conhecer onde é que as pessoas estão e tenho praticamente conta nestas plataformas todas porque gosto de conhecer e gosto de saber como é que funciona. E o TikTok neste momento é esta moda que tem essa capacidade rápida de chegar a muita gente, tem um contexto também bastante preciso de alguns segmentos de público. Acho que são fases. Tivemos a fase da grande explosão que ainda temos do Instagram, agora estamos com a fase do TikTok aqui a marcar o seu papel. Há esse lado da imediatez e da rapidez da comunicação, e hoje em dia estas plataformas digitais, ou se quisermos, estas redes sociais, competem muito entre si para ver quem é mais rápido, quem é que consegue, quem é que é mais fácil, quem é que disponibiliza um modo de interação mais rápido. E o TikTok agora está naquele momento que se chama o hype das tecnologias. Portanto, agora toda a gente quer ter uma conta e toda a gente quer tentar marcar a sua presença. Acho que é esse o enquadramento que neste momento podemos estar. Está na fase também de exploração, temos que ver. Claro. Há muita gente que acha que é muito para depende muito dos targets de público. Hoje em dia depende para quem é que nós queremos comunicar. Ou comunicar que ainda existem blogs, ou comunicar no YouTube, ou comunicar no Instagram, ou no Twitter, ou no TikTok. Acaba por ter ali, ter que fazer escolhas, uma estratégia de comunicação. Quem diga que o TikTok está cheio de jovens, muito jovens, não é? Está cheio de componente às vezes muito infantil. Há quem diga que depois também neste momento é a plataforma principal, porque como toda a gente fala é onde há mais curiosidade. Acho que é mais um canal que temos de explorar, temos de tentar ver as suas potencialidades, as vantagens, as desvantagens, mas independentemente de quais sejam a decisão de cada um de nós, todas elas terão certamente a sua validade. Temos é que definir uma estratégia, porque hoje em dia temos tantas plataformas disponíveis, temos de pensar para quem é que queremos comunicar e como. E todas elas acabam por dar resposta de uma diferente maneira. É mais um, analisar, ver se tem potencial e depois decidir como é que usamos.
Sim, mesmo porque muitas vezes, na minha opinião, funcionam muito como complementaridade, não é? Se calhar... Sim. As pessoas que tu vais alcançar através do YouTube não são as mesmas pessoas que tu vais alcançar Exato. Através do Instagram e que não são as mesmas pessoas que tu vais alcançar através do TikTok. E provavelmente diferentes tipos de livros podem ter diferentes tipos de espaço claro, nestas sim. redes para chegar ao seu público.
Sem dúvida, mas eu acho que é alguém que use, não é? Alguém que esteja habituado a usar, facilmente tem essa leitura, alguém que siga os trends da tecnologia e que vá lendo. Eu próprio, quando quero explorar determinado tipo de assunto, quando quero perceber o que é que está a acontecer, tenho um comportamento enquanto utilizador diferente nestes diferentes claro. Espaços. Enquanto produtor de conteúdos também e enquanto consumidor desses mesmos conteúdos, vamos fazendo este caminho também de perceber a que é que queremos aceder em diferentes plataformas. Num primeiro momento, eu acho que parte sempre muito da estratégia de quem quer comunicar, de quem quer produzir conteúdos e a quem é que quer chegar. Sendo que isto tem tudo terrenos de fronteira e não há aqui, há muitas áreas cinzentas, nem tudo é branco, nem tudo é negro. Porque nós também continuamos a ter alguns jovens no Facebook, continuamos claro. A ter algum segmento da população no Twitter. Agora, se vamos para o Twitter, que tem umas características específicas, que tem algumas limitações para chegar a um determinado target ou para produzir determinados conteúdos, não é possível, não é? Mas também vamos explorando. Portanto, tudo isto tem potencialidades e tudo isto temos que pensar. Tudo isto são estratégias de comunicação, entender aquilo que eu te dizia há pouco com as tecnologias associadas às bibliotecas. Não é uma questão, não é porque agora se fala muito de livros nestas plataformas que não precisamos dos suplementos literários, claro. Ou que devemos dispensar dos programas de televisão sobre livros e sobre literatura, ou que não é necessário ter um trabalho de um crítico literário na verdadeira acepção da palavra e que faz isto profissionalmente. São diferentes opções, é essa também que eu acho que é a vantagem da internet, criar múltiplos canais, deixar também que os consumidores, que os leitores façam o seu próprio percurso e naturalmente contar com as bibliotecas para explicar às pessoas também que não é tudo igual, e ensiná-las, não é? E fazer aqui aquilo que nós chamamos também muita formação de utilizadores para perceber como é que se usa e quais é que são as vantagens e quais é que são os riscos.
Certo. Mas voltando agora um bocadinho à DG Lab e aquele momento de falarmos um bocadinho, de explicar o que é a DG Lab. A DG Lab tem aqui estes três grandes pilares, que são os livros, os arquivos e as bibliotecas.
Sim.
O que é que a DG Lab faz exatamente com estes três pilares? Qual é a missão da DG Lab?
Isso é uma pergunta que temos que fazer, já me estou aqui a disponibilizar para aqui um episódio dos Liberónicos
só dedicado a isso.
Não, muito rapidamente. Temos esta sigla, que não é uma sigla muito amigável, que é DG Lab, Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas. Não entrando aqui, não fico preocupado, não vou entrar aqui numa história da instituição. Nós somos uma entidade sob tutela do Ministério da Cultura, que tem efetivamente atribuídas estas três áreas de intervenção. Faz parte da nossa missão a coordenação do Sistema Nacional de Arquivos, e por isso é que também estamos sediados no edifício que é ocupado pelo Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa, no Campo Grande, na cidade universitária. Temos à nossa, faz parte das nossas atribuições também, a execução de uma política pública na área do livro e, dentro deste universo do livro, especificamente do livro não escolar, portanto, toda a parte do livro escolar não está connosco, está naturalmente sob a alçada do Ministério da Educação. E depois temos esta outra área também, da área das bibliotecas, que tem uma vertente mais visível no papel que a DG Lab assume na coordenação da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. Pronto, isto é o discurso mais institucional. O que é que a DG Lab faz efetivamente? Na área dos arquivos temos estas duas áreas. Temos as áreas de cariz, por exemplo, mais patrimonial, associado ao Arquivo Nacional Torre do Tombo, onde está a nossa história de uma perspectiva de documentação de arquivo e tem uma componente eminentemente patrimonial. Temos depois também uma outra atribuição afeta à Direção-Geral naquilo que são as responsabilidades do Sistema Nacional de Arquivos, ou seja, aquilo que não é só a vertente patrimonial do Arquivo Nacional, do Arquivo de Memória Português, mas que tem a ver do Sistema Nacional de Arquivos, que tem a ver com os arquivos das instituições públicas, das instituições privadas, que tem uma componente patrimonial, mas tem uma componente também administrativa e jurídica. As duas áreas depois que estão mais interligadas é aquela que diz respeito à política, a nível das políticas públicas para a área do livro, e a coordenação da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. A coordenação deste último aspecto da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas é um projeto que vem desde o final da década de 80 do século XX. A Rede Nacional de Bibliotecas Públicas fez este ano 37 anos. É constituída neste momento por mais de 400 edifícios de bibliotecas públicas e serviços dispersos por todo o país, e temos nós somos um órgão coordenador. Nós não temos a tutela destas bibliotecas, são bibliotecas que estão sob a tutela das autarquias, dos municípios. Nós temos aqui esta visão de conjunto, esta responsabilidade de coordenar este programa e esta rede de equipamentos de biblioteca. Focando mais aqui neste tema desta ação dos livrólicos, a execução das políticas públicas para a área do livro é uma área bastante relevante da intervenção da DG Lab, e fazemos aqui uma intervenção mais institucional em duas áreas. Uma área associada ao incentivo e aos apoios à criação, aquilo que nós chamamos os incentivos à criação literária, que tem a ver, por exemplo, com as bolsas de criação literária, que anualmente a DG Lab abre de forma a incentivar a produção de conteúdo literário. Temos o apoio também a alguns dos principais prémios literários que existem em Portugal, seja, por exemplo, o prémio que é atribuído pela Associação Portuguesa de Escritores, um prémio que é atribuído pela Fundação Casa de Mateus, pela Associação Portuguesa de Críticos Literários, o trabalho de gestão que temos também associado naturalmente juntamente com o GEPAC do Prémio Camões, a participação que temos no Prémio Oceanos. Isto neste universo de incentivo à criação, que é garantir que podemos estimular de alguma forma a produção literária em Portugal, numa vertente das bolsas e nesta vertente dos prémios literários que apoiamos. Temos depois um outro lado, que é mais internacional e provavelmente é mais desconhecido por parte das pessoas, que é o trabalho que a DG Lab faz de apoio à internacionalização dos autores e da literatura de língua portuguesa. tem basicamente duas áreas de intervenção. Por um lado, as linhas de apoio à edição e à tradução no estrangeiro. Nós temos há muitos anos também linhas de apoio, programas de apoio com o objetivo de editar uma versão traduzida a autores de língua portuguesa no estrangeiro. E fazemos-lo tanto na área da literatura comumente aceite, como fazemos também na área da ilustração e da banda desenhada. Temos aqui um leque bastante amplo, ainda que seja do livro não escolar. O livro não escolar naturalmente tem aqui a maior área de intervenção. E temos também um outro papel, que é um papel mais de âmbito profissional, que é, por exemplo, a nossa presença nas feiras do livro de cariz profissional, como a Feira do Livro de Frankfurt ou a Feira do Livro Infantil em Bolonha. Paralelamente, temos garantido também nos últimos anos aqui alguma presença, juntamente com outras entidades públicas, a presença de Portugal em feiras internacionais do livro, em que mantemos presença física com o objetivo de dar a conhecer e promover os autores e a literatura de língua portuguesa. E nos últimos anos, Portugal, como se costuma dizer, tem estado na moda, não é? Portanto, temos sido convidados para estar presentes em muitas feiras relevantes em todo o mundo, feiras internacionais do livro, em que Portugal está presente como país convidado de honra. E recentemente tivemos na Feira do Livro de Guadalajara, no México, ou na Feira de Bogotá, na Colômbia. O ano passado tivemos na Bienal Internacional do Livro de São Paulo, tivemos também na Feira do Livro de Lima, no Peru. Este ano tivemos em Leipzig, na Alemanha. Portanto, temos esta vertente mais de apoio à internacionalização, em garantir que os autores de língua portuguesa e a literatura em língua portuguesa é também conhecida numa versão traduzida, naturalmente, noutras áreas. Portanto, estes três pilares, assim, muito resumidamente, explicam qual é que é a área de intervenção, enquanto naturalmente um serviço público, não é? E são essas as nossas três áreas de trabalho.
Como é que tu vês a receptividade à literatura portuguesa no estrangeiro? Achas que neste momento, estando Portugal na moda, há de facto o maior interesse e as pessoas têm vontade de ler autores portugueses? Ficam-se muito pelo chavão de conhecer o Saramago e pouco mais? Ou têm de facto interesse em conhecer outro tipo de autores? Como é que tu vês essa receptividade?
Tem muito interesse. Eu, nestes 2 anos, quando assumi funções mais na área do livro especificamente, porque eu já tinha a área das bibliotecas, fiz questão de alguma forma conhecer melhor aquilo que era o trabalho da DEA Gelab. Então, juntamente com as nossas equipas, especificamente da Direção de Serviços do Livro, porque nós temos uma Direção de Serviços para a área das bibliotecas e uma Direção de Serviços para a área do livro. E os colegas que trabalham na Direção de Serviços do Livro, que há muitos anos têm muita experiência nesta questão do trabalho de apoio à internacionalização dos autores de língua portuguesa, eu precisava de aprender mais porque não conhecia. Os bibliotecários conhecem muita coisa, sabem muitos assuntos, mas este eu ainda não conhecia. Então fiz questão de, sensivelmente no último ano e meio, estar presente na maioria destes eventos. E estive em Frankfurt, estive em Bolonha, em São Paulo, em Lima, para conhecer que trabalho era este de apoio à internacionalização. E fiquei agradavelmente surpreendido com a quantidade de estrangeiros, porque às vezes são pessoas que não falam português, mas que conhecem os autores de língua portuguesa. Portanto, há naturalmente uma apetência para darmos a conhecer estes autores. Temos, no entanto, que fazer aqui duas ressalvas. Nós, durante muitos anos, fizemos uma aposta que não é certa nem é errada, é uma das muitas possíveis, não é? Todas podem estar certas e todas podem estar erradas, assim elas produzem resultados, mas tivemos durante muitos anos aqui uma aposta de dar a conhecer aquilo que é vulgarmente conhecido como os grandes nomes da literatura. Portanto, não posso, respondendo muito honestamente a essa tua pergunta, dizer que quando estamos nestas feiras internacionais, não há muita gente que vem à procura do Saramago, ou que vem à procura do Eça de Queiroz, ou que vem à procura de um Camilo Castelo Branco, ou que, no campo da poesia, vem à procura de saber o que é que nós temos sobre Fernando Pessoa. Existe muita gente que, por uma questão de maior divulgação, e porque durante muitos anos essa foi a aposta principal, né, os chamados clássicos da literatura, a leitura referencial que caracterizava a literatura portuguesa contemporânea, podemos dizer, e isso naturalmente produziu resultados. Mas, fruto também de já termos aqui algum trabalho continuado de dar a conhecer. Não lhes vou chamar os novos nomes, porque os novos nomes são sempre aqueles que estão a aparecer, não é? Não podemos dizer que alguns dos autores que na última década ou 2 décadas têm sido promovidos continuam a ser os novos autores. Mas temos já gente que nestas feiras do livro nos pergunta sobre um José Luís Peixoto, ou sobre um Afonso Cruz, ou sobre um Afonso Reis Cabral, ou sobre um Bruno Vieira Amaral. Portanto, já temos aqui um conjunto de pessoas que já conhece estes autores que não fazem parte ainda do canon. Mas tem sido uma surpresa vermos que há efetivamente uma quantidade de pessoas que conhece a literatura e conhece os autores de língua portuguesa. Depois temos que ver o outro prisma, que é a questão da dimensão, não é? Comparar do ponto de vista do impacto e das capacidades de apoio à internacionalização de uma literatura em língua portuguesa, o que significa que não estamos a falar na nossa estratégia nacional. Portugal leva sempre esta questão da literatura em língua portuguesa e fazemos sempre com autores naturalmente de Portugal, mas fazemos com autores também dos países de expressão portuguesa. Vamos sempre numa comitiva que tem essa bandeira da língua e não especificamente da nacionalidade. Querer comparar às vezes a nossa, não só a dimensão, como a internacionalização dos autores de língua portuguesa com os autores anglo-saxónicos, autores de hispânicos ou autores franceses, é desigual. Temos que comparar o que é comparável, não é? E temos que fazer ali alguns ajustes. Mas tem existido em todas estas feiras em que nós temos estado, há público, nós também temos esse barómetro que nos dá uma ideia, pelas linhas de apoio que a DG Lab tem vindo a fazer há vários anos, numa quantidade crescente, não só de autores que vão sendo traduzidos para outras línguas, como de novos países que vão se candidatando a estas linhas de apoio para solicitar apoios para traduzirem autores noutras línguas e, naturalmente, também para irem dando a conhecer. Tudo isto acaba por ter um efeito mais dilatado, não é? E mais progressivo ao longo do tempo. Isto não é imediato, não estamos hoje numa Feira do Livro como país convidado e no próximo ano temos um boom de autores portugueses
Claro.
traduzidos. Tudo isto é um fator que tende a ser progressivo ao longo do tempo, tem a sua própria cadência e, naturalmente, está também dependente da nossa capacidade de promovermos. Quanto mais promovermos, mais conhecidos somos. Quanto mais conhecidos somos, mais edições existem em língua estrangeira e, naturalmente, quanto mais edições existirem em língua estrangeira, maior tornamos possível que mais autores sejam conhecidos na sua língua. Mas existe essa apetência, mas sendo justo e muito honesto, continuamos a ser muito conhecidos pelos autores fundadores e naturalmente mais conhecidos da língua portuguesa, em que o Saramago, não sendo contemporâneo de muitos dos autores considerados clássicos e do cânone, pela qualidade naturalmente da obra, mas também pela questão da atribuição do prémio Nobel, facilmente entrou. Mas é um exemplo bom, João, não querendo alongar-me, deste efeito de impactos. O facto de ter ganho o Prémio Nobel da Literatura fez com que ele fosse mais conhecido. Sendo mais conhecido, houve maior interesse em traduzi-lo para outras línguas. Tornando mais traduzido noutras línguas, as pessoas vão conhecendo porque é um dos que está mais traduzidos. Portanto, tudo isto tem um efeito aqui multiplicador.
Nós sabemos que em Portugal é conhecido o interesse por autores brasileiros. A literatura brasileira normalmente corre bem em Portugal, os autores são percebidos, muita gente lê, mas há muita ideia que, ao contrário, as coisas não são tão fáceis. É uma das componentes estratégicas para a DG Lab, a aposta da promoção da literatura portuguesa no mercado brasileiro.
Sim, tens toda a razão. Existe efetivamente essa nossa percepção que corresponde à realidade de que os autores brasileiros tendem a ser melhor recebidos em Portugal do que os autores portugueses no Brasil. E essa é algo que nós temos identificado. E por isso mesmo temos uma linha específica de apoio à edição no Brasil. Não podemos dizer que é uma linha de apoio à tradução, porque as obras não são naturalmente
Claro.
traduzidas no Brasil, mas temos uma linha de apoio à edição específica. Ou seja, quando fazemos uma linha de apoio, não temos, por exemplo, uma linha de apoio específica para outro mercado que não é o brasileiro. E porque sentimos que continua a fazer muita falta, continua a ser necessário promover os autores portugueses no maior país de falantes e, neste caso, de leitores de língua portuguesa. podíamos aqui discutir um pouco porque é que isso acontece, mas parece-me que são múltiplos fatores que se conjugam aqui. Em primeiro lugar, uma questão de dimensão, não é, de mercado brasileiro comparado com o mercado português de produção. Depois, uma questão das facilidades de edição nos dois países, não é? E, por último, os aspectos relacionados com a dimensão do mercado. O mercado brasileiro, comparado com a nossa, é gigante, não é? A quantidade de leitores reais e potenciais de autores no Brasil é muito superior àquela que nós temos em Portugal, ou que teremos até se contássemos Portugal com os restantes países de expressão portuguesa, à exceção do Brasil, e temos essa linha de apoio exatamente porque consideramos que continua a fazer muita falta e continua a ser necessário. Ainda assim, temos autores, como por exemplo o Walter Ugman, que são verdadeiros sucessos no Brasil, ou também o José Luís Peixoto, que são verdadeiros sucessos, mas o Walter Ugman de uma forma muito mais expressiva. Ele integrou a nossa comitiva o ano passado para a Bienal do Livro de São Paulo e depois acabou por ficar, julgo eu, um mês em digressão no Brasil para dar a conhecer a sua obra. Tal é, naturalmente, aqui a sua capacidade de chegar aos leitores. E é também um desses bons exemplos que, quanto mais divulgas, mais conhecido se torna, quanto mais conhecido se torna, mais apetência os leitores têm. Portanto, a ideia também é depois fazermos aqui algum equilíbrio.
Quando tu falas aqui em linhas de apoio, estás a falar só de um apoio em termos de financiamento ou estás a falar, de facto, de um apoio também mais técnico, do acompanhamento técnico, de consultoria desses processos?
Não, estas linhas de apoio são eminentemente de apoio financeiro.
Okay.
Elas têm um calendário no tempo, ao longo do ano, em que editoras, neste caso dos apoios à internacionalização, editoras estrangeiras apresentam a sua candidatura. Dizem que obra que querem traduzir, quais são os custos que estão associados e depois a linha de apoio financia uma parte, nunca se financia o projeto de forma integral. E essa é uma questão quase, não vamos reduzir a isso, porque há muito contacto, há uma relação muito forte de anos que se estabelece entre a equipa do setor internacional, por exemplo, da Direção de Serviços do Livro, e estes editores que em todo o mundo editam autores portugueses e conhecem Portugal e conhecem a literatura. Mas neste âmbito é uma questão candidatura, apoio, transferência de verba. Há depois todo um trabalho, mas que tem uma componente mais, vou chamar-lhe informal, mas sem nenhum juízo de valor relativamente à qualidade com que é feita, que é o trabalho de contacto dessas tais relações que se estabelecem com editores estrangeiros e que a equipa do setor internacional da área do livro faz há muitos anos, que é responder a questões que nos chegam. E às vezes chegam-nos questões tão simples como alguém que está longe, não é? Muitas vezes que não domina muito bem a língua, mas que considera que a literatura portuguesa tem potencial, que faz um contacto com a DG Lab a perguntar quem são os 5 autores recentes que estão a dar que falar no mercado. Que temáticas é que vocês acham que seria interessante divulgar? Ou às vezes questões tão prosaicas como esta: estou a precisar de um livro que fale sobre paisagens naturais. Conhecem livros, mesmo de componente literário, que nós também temos noutras áreas, na área do ensaio, por exemplo. Eu precisava de identificar 2 ou 3 autores que na sua obra descrevam de forma bastante detalhada paisagens naturais de Portugal. Há aqui uma relação que se estabelece com estes editores e é um trabalho imenso, que muitas vezes é um trabalho invisível, porque não vem referido em nenhuma badana de um livro de que a sugestão deste autor foi feito pela Assunção, ou pela Ana, ou pela Célia, que são as colegas que trabalham no setor internacional. Mas há este trabalho, se podíamos chamar, dessa consultoria informal, porque existe relações muito fortes da DG Lab com estes editores estrangeiros, tradutores estrangeiros, que dão a conhecer autores, que explicam quem são os autores emergentes, que explicam quais são os sucessos e que fazem este trabalho de acompanhamento. Mas de um ponto de vista formal, as linhas de apoio têm esta vertente de transferência de verba, ainda que naturalmente, tem essa componente de apoio financeiro, ainda que naturalmente depois haja conversas que extravasam essa relação transacional.
Mas têm, dizes que têm relações fortes e próximas com editores estrangeiros, mas imagino que também com os editores portugueses, não é?
Sim, sim, nós referimos sempre a questão dos estrangeiros, porque claro, nestes últimos anos as nossas linhas de apoio para a edição e para a área da tradução, pela inerência das suas características, são naturalmente...
Estão mais focadas
para os editores estrangeiros. E porque, no contexto nacional, atualmente nós temos muito poucas medidas direcionadas para o mercado nacional, à exceção da componente de incentivo à criação.
Centro para a Criação.
São, portanto, as bolsas de criação literária, os apoios financeiros aos prémios literários, a participação em júris de prémios. Por isso é que, claro, que a relação estabelece, porque sempre que nós apoiamos a tradução ou damos conta, damos conhecimento de um autor ou de um novo livro a um editor estrangeiro, naturalmente fazemos essa articulação com o editor português. Mas atualmente, neste momento, temos estado muito mais focados neste papel do apoio à internacionalização dos autores e da literatura em língua portuguesa.
E o balanço que fazem desse trabalho de incentivo à criação é positivo. Notam de facto que esse apoio se está a traduzir em obras mais diversas, em novas vozes, que está a ter o resultado que vocês esperavam?
Não.
Ok.
Gostarias à espera que eu dissesse sim, com
Eu por
certeza, é um
acaso
enorme
pensei,
sucesso.
fiquei muito surpreendido.
Não,
Pensei que tu fosses convictamente dizer. Claro
não.
que sim.
Não, 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 não. Eu acho que estas conversas temos aqui um registro nestas conversas para o politicamente correto, mas também temos depois um registro para também quem vai querer eventualmente assistir a esta nossa conversa ficar a conhecer um pouco melhor. E não porquê, João? Porque o trabalho que nós fazemos do incentivo à criação, e falando especificamente, por exemplo, das bolsas de criação literária, é um trabalho, se pensarmos nisto como uma cadeia, é um trabalho que vai estimular o início da cadeia, ou seja, vai garantir que exista um maior número de pessoas a produzir conteúdos, neste caso, a escrever livros. Mas depois nós precisamos trabalhar no resto da cadeia, até que o livro chegue aos leitores, que é onde ele faz verdadeiramente sentido, porque até lá ele é só um objeto, eu acredito, e provavelmente aqui é a minha visão um bocadinho mais condicionada, mas eu considero de uma forma positiva de bibliotecário, que o objeto livro faz sentido a partir do momento em que chega à mão do leitor e a partir do momento em que é lido. Até lá ele é um objeto como tantos outros, se não é usufruído, se não é útil, ele é um bem, não é? É um bem transacionável. Não podemos esquecer que a cadeia de valor do livro, vou usar aqui um jargão da economia do livro, da economia editorial, tem um valor, não é? Tem um valor intrínseco enquanto objeto. Mas, e ganha o seu valor cultural a partir do momento em que ele se torna acessível e chega ao leitor. Porque é que eu considero, ou pelo menos porque é que nós não estamos satisfeitos? Porque temos que trabalhar claramente este lado de incentivo à criação, que haja mais gente a escrever, que mais gente possa. Que o campo literário possa ser mais diverso, mais inclusivo, que represente outras ideias, que represente outras formas de escrita, que traga outras referências para o panorama literário, mas isso não nos garante que estes projetos literários depois vão ver a luz do dia e que vão chegar aos leitores. Nós temos um bom rácio, nós fazemos um acompanhamento desde aquilo que nós chamamos os bolseiros, né? As pessoas que receberam as bolsas de criação literária para produzir um livro, e ao longo dos anos vamos tentando perceber se eles conseguiram editar aquela obra que foi paga, não é? Que foi, de alguma forma, teve um incentivo de dinheiros públicos, e temos ali aquilo que podemos chamar o equilíbrio entre aquilo que é produzido e aquilo que é editado. Significa que temos cerca de metade dos autores que foram pagos para produzir. Porquê? Porque depois precisamos de garantir de alguma forma, e aí sim é uma receita mágica, de garantir que toda esta produção literária tenha de alguma forma capacidade ou viabilidade económica para chegar aos mercados de distribuição e, em última instância, para chegar aos leitores. E aí é algo que nós não podemos, e idealmente também nem queremos controlar. Porque muitas vezes, quando se fala na área da cultura e quando se fala na área, por exemplo, dos livros em particular, a área do livro em particular, porque o livro tem um valor intrínseco enquanto objeto, mas tem esse valor também cultural. E não podemos esquecer que há aqui um lado de mercado a funcionar, não é? O investimento que é feito a nível do mercado editorial tem naturalmente que ser um investimento que, de alguma forma, produz algum tipo de retorno. E por isso é que existe, e ainda bem, não é? Que o Estado português investe nestes apoios à criação, à edição, à tradução, à internacionalização. Claro que os apoios nunca são suficientes. Existam eles, seja ele qual for o montante, estamos sempre insatisfeitos com aquilo que temos e
Claro.
precisávamos de mais orçamento para fazer mais. Portanto, não estamos satisfeitos por causa disso. Estamos a estimular a criação, mas precisamos de estimular todo o resto da cadeia do livro para que esta centelha de criação literária, que vai permitir escrever sobre outros assuntos, sobre outras frentes, sobre outros contextos, possa chegar com maior fluência e com maior rapidez à mão dos leitores. E isso ainda não acontece porque não controlamos e não queremos controlar a restante da cadeia de valor do livro. Portanto, é importante apoiar a criação, mas era importante que estes criadores, não é, que estes autores também tivessem mais oportunidade de editar os seus livros, mas existe uma economia, uma componente económica, uma componente financeira associada ao mercado editorial e todos nós, se nos conseguirmos distanciar, porque às vezes não é fácil, aqui no campo da cultura, muitas vezes temos dificuldade em nos distanciarmos quando trabalhamos muito nesta área e em perceber que há uma dimensão eminentemente cultural, mas também há uma dimensão económica transacionável, que tem riscos, não é? Que tem riscos financeiros, que naturalmente editores, livreiros têm que ponderar também antes de tomar uma decisão. Em todo o caso, as bolsas de criação literária são para continuar, elas têm sido feitas ininterruptamente há largos anos. Este ano vamos abrir novamente as bolsas de criação literária, como foi anunciado também. Vamos ter, inclusive, um pacote de bolsas de criação literária dedicadas ao 25 de Abril, porque a propósito da celebração dos 50 anos do 25 de Abril em 2024, vamos abrir um conjunto de bolsas exatamente para estimular a criação literária associada à temática do 25 de Abril e queremos continuar, mas não estamos satisfeitos, porque somos, eu pelo menos sou naturalmente insatisfeito e naturalmente gosto de desafios e gosto de tentar encontrar formas de fazer mais e de fazer melhor, porque não controlamos este processo todo. Precisamos de trabalhar em diferentes dimensões para que este investimento seja efetivamente evidente e tenha impactos nos leitores.
E falando de desafios, que projetos é que vocês têm neste momento em mãos que sejam interessantes e que vão dar que falar nos próximos tempos? Já aí
Olha,
falaste por alto que estão a planear lançar alguma coisa.
Sim, eu por acaso não ia falar desse, mas posso falar um bocadinho. Essa é mais uma estratégia quase setorial dentro da intervenção da DG Lab e tem a ver, é algo muito prosaico, espero não ter criado aqui expectativas a quem nos vai ouvir sobre o lado bombástico desta ideia. É uma articulação muito prosaica que pretendemos fazer, mas que consideramos que pode ter impacto de articular aquilo que, vou dizer outra vez, porque acho que isto deve contar depois no ranking, os influencers das redes sociais na área do livro e na área da leitura, de vos propor uma maior articulação entre aquilo que é o trabalho da Direção-Geral e aquilo que vocês tão bem fazem com esse alcance. É um trabalho de mera articulação, mas que consideramos que pode ter aqui um impacto relevante, naturalmente para a DG Lab e, se concordarem connosco, para os influencers também, e para ti também, já que tens essa presença de muita qualidade. Os projetos que nós temos neste momento aqui, entre mãos e que são naturalmente desafios, são dois grandes desafios. Um diz respeito a todo o investimento que temos previsto de executar através do Plano de Recuperação e Resiliência. É um enorme desafio que existe para a área da cultura e para a DG Lab em particular e que tem naturalmente aqui duas dimensões, uma dimensão que é muito de cariz de apoio à internacionalização, mas que tem essa sim uma dimensão nacional e tem uma dimensão também de uma intervenção direta na cadeia de valor. E uma outra que tem a ver também com os aspectos associados à questão do maior acesso, muito rapidamente, para também aguçar curiosidade, ainda que a informação seja pública. Nós temos quatro medidas inscritas no Plano de Recuperação e Resiliência, o chamado PRR, uma delas que vai permitir reforçar de forma absolutamente gigantesca o investimento que a DG Lab tem feito no apoio à internacionalização. Vamos poder ter um investimento como provavelmente nunca tivemos, de apoio à edição e à tradução de obras de autores de língua portuguesa no estrangeiro. É uma linha de apoio específica do PRR que irá abrir, se tudo correr bem, muito em breve. Na área dos apoios à edição, em Portugal, vamos ter uma linha de apoio também específica para os apoios à edição de. Vou dizer o nome em inglês, depois fica. Nós digamos o nome em inglês ou em português, vamos ser sempre criticados por uns ou para os outros. De e-books e audiobooks,
Ah,
ou
que
de
interessante.
livros eletrónicos ou audiolivros. Também no âmbito do PRR, é uma linha também que tínhamos perspectivado abrir este ano também. Consideramos que o mercado nacional ainda é pouco expressivo na oferta de livros eletrónicos, os ditos e-books e os audiolivros. Então queremos fazer aqui uma tentativa de investimento também considerável para que os editores portugueses e as editoras portuguesas se sintam motivados a editar mais conteúdos nestes dois suportes. Porque a nossa preocupação está sempre em toda a cadeia de valor do livro, portanto, desde os autores até aos leitores. Temos uma linha de apoio também para apoiar, no âmbito do PRR, também aquilo que chamamos a transição digital das livrarias. Algumas livrarias em Portugal, nomeadamente as livrarias de menor dimensão e que não estão inseridas nas grandes cadeias de distribuição, têm alguma dificuldade de realizar investimentos financeiros de âmbito digital. Então, esta medida do PRR vai permitir também que as livrarias, todas elas, é aberta a todas, mas daremos naturalmente aqui um destaque às chamadas livrarias independentes ou livrarias fora das grandes cadeias livreiras, que se possam financiar através do PRR para adquirir equipamento informático, equipamento de, vamos chamar, tecnologias de informação e comunicação, para usar um termo já um bocadinho desatualizado, mas que é mais evidente, que permita adquirir software, hardware, para que as livrarias também possam ser espaços onde os leitores se possam sentir mais confortáveis e onde possa. São investimentos tão simples como desde um sistema de faturação para quem não tiver, até à aquisição de uma loja online que permita às livrarias vender os seus conteúdos. Por último, e fazendo assim o seguimento da cadeia de valor do livro, a DGLab tem inscrito também no PRR, e felizmente foi uma das nossas propostas que foi aceite. Isto tem a ver tanto com o setor do livro como o setor das bibliotecas, já vais perceber porquê. A disponibilização em Portugal de uma plataforma de empréstimo de livros eletrónicos, que será feita através das bibliotecas públicas, mas que vai permitir que qualquer pessoa que esteja inscrita numa biblioteca pública, naturalmente que faça parte da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, das 428 bibliotecas que faz parte neste momento da Rede Nacional, que tenha acesso a uma plataforma de livros eletrónicos para gratuitamente, com a mesma modalidade de empréstimo que nós temos hoje em dia nas bibliotecas de empréstimo de livros físicos, se possa ter acesso a livros eletrónicos, os chamados e-books. Para nós foi uma aposta muitíssimo, é uma aposta, mas foi um investimento que nos debatemos muito para que ficasse inscrito no PRR e felizmente foi aceite, porque neste momento Portugal era o único país da Europa, e não estou a falar da União Europeia, estou a falar da Europa enquanto continente, que não tinha uma plataforma de empréstimo de livros eletrónicos. Todos os outros países, com diferentes formatos, com diferentes condições de acesso, já permitia que naturalmente os leitores pudessem ler em suporte digital, naturalmente que isto não é obrigatório, não é? Naturalmente quem quiser ler em papel e quem gostar de ler em papel poderá fazê-lo, mas para nós era muito importante dar essa possibilidade de escolha, dar essa alternativa para que quem tem maior apetência ou para quem gosta mais de ler em suporte digital que o pudesse fazer. E esse será aqui também são as nossas prioridades para 2023 e 2024. Garantir a operacionalização destes investimentos do PRR, que são naturalmente aqui uma oportunidade de darmos um contributo bastante grande na área do livro, na área da leitura e sempre com esta preocupação, né, com este incentivo para esse fim último, que é o incentivo à leitura, mas essencialmente nos leitores.
São ótimas notícias, Bruno. Espero
É,
que.
nós também achamos, nós estamos ansiosos por poder implementar as medidas, porque achamos que vai ter um impacto muito interessante, tanto na internacionalização como no aumento substancial de apoio à edição de livros eletrónicos e audiolivros, como o apoiar as livrarias para que se tornem sítios também com uma maior presença digital, e porque são sítios, a par das bibliotecas públicas, muito importantes neste trabalho de tornar o livro acessível. E às vezes, como começámos o início da nossa conversa assim, quero dizer que as pessoas tenham acesso mais facilitado. E depois dar esta oportunidade de escolha, de âmbito nacional, para que as pessoas, tal como hoje vão buscar um livro emprestado a uma biblioteca pública, ou possam fazer também com um e-book, consideramos que é um contributo claramente determinante nesta nossa intervenção e para o cumprimento daquilo que são as políticas públicas na área do livro e da leitura. Estamos muito motivados e queremos começar a trabalhar o logo possível.
Esperemos que sim e que dê bons frutos.
Sim,
Isso,
estamos a contar
sobretudo.
com isso, estamos a contar com isso.
Mas numa conversa tão à volta do tema do livro, é mais do que justo terminar falando de livros concretamente. E eu desafiei-te, antes de começarmos esta conversa, para nos fazeres algumas recomendações. Que eu te pedi que fosse 5 livros, mas que já te disse que podes não respeitar as orientações.
E... Não, eu vou respeitar. Eu vou respeitar que eu gosto muito
vá,
de
tens, seguir as regras. Tens 12, podes... podemos ir aos 6, vá.
Não, eu sou muito bem comportado. Para mim foi difícil, eu acho que é difícil para todas as pessoas que leem e para todos os leitores, né? Esta responsabilidade de escolher 5, mas eles são tantos e lemos tanta coisa e gostamos tanto e cada livro tocou-nos de uma diferente maneira, cada livro despertou em nós, teve em nós uma reação. Mesmo de livros que às vezes não gostámos particularmente, mas muitas vezes até por fatores mais pessoais ou por fatores mais psicológicos despertaram aqui alguma coisa. Eu não quis trazer livros óbvios, porque eu acho que todos nós, e isso não desmerece nada, todas as sugestões que os vossos convidados já fizeram aqui, porque acho que todos nós, dada a qualidade de muitos dos livros, tocaram-nos em diferentes momentos, diferentes formas. E eu nunca acho que alguém que traga aqui um livro óbvio, que isso seja, de facto, desmerecedor. Acho que temos aqui, e aproveitar o teu direito, o teu tempo de antena, não o meu, porque aqui o João Oliveira e os Livrólicos Anónimos são muito mais conhecidos do que o Bruno Eiras, mas ter esta oportunidade para fazer aquilo que vocês tão bem fazem e aquilo que estes espaços servem, que é dar a conhecer livros que provavelmente a maioria das pessoas poderia não conhecer, porque os livros óbvios toda a gente conhece. E eu tenho aqui os 12, vocês não vão ver, mas acreditem em mim que estão aqui os 12, mas eu só vou fazer neste nível, isto é uma seleção indireta. E é uma seleção muito difícil porque para mim, como bibliotecário, além de leitor, eu nunca me esqueço que sou este bibliotecário e que para nós às vezes era muito difícil num contexto de trabalho direto de biblioteca pública, às vezes era muito difícil porque a minha experiência maior é num contexto de biblioteca pública, o desafio maior era sugerir um livro a alguém para ler, porque nós a nossa cabeça vinham tantos e por um lado era uma responsabilidade, mas por outro lado também era difícil selecionar, mais do que o leitor. Para mim foi o meu lado de bibliotecário que me tornou aqui difícil este processo.
Mas pronto, tu vais-me meter em maus lençóis, porque as pessoas agora vão-te ouvir falar em 12 livros e depois tu só vais dizer 5 e as pessoas vão dizer, então e quais eram os outros?
Pronto, então, mas isso, nós um dia destes organizamos aí um projeto, que é fazer um grupo de leitura online, que não esteja institucionalizado e falamos sobre as nossas...
E falamos sobre os outros todos, está bem, fica convidado.
Muito bem, então, olha, o primeiro que eu partilhava aqui contigo e com quem eventualmente estiver a ouvir, foi um livro que me marcou especialmente, porque junta esta questão da história com uma literatura de imensa qualidade, e é O Último Cabalista de Lisboa, de Richard Zimler. Foi um livro que eu li há muitos anos, esta edição é muito velhinha, vocês não vão conseguir ver, mas é uma edição do Círculo de Leitores. E que foi claramente um livro que me marcou porque junta estas temáticas da história com as temáticas de cariz social, com as temáticas de uma vivência e de um contexto que é um contexto de Lisboa, portanto, que é uma cidade que eu gosto muito e de onde passei naturalmente aqui a minha vida, e junto a essas duas áreas, que é uma componente histórica, que é algo como eu expliquei no início, que eu gosto de ler com essas referências, e tem esta componente de um contexto que eu identifico, que eu conheço da cidade de Lisboa, mas que tem um fator social também muito importante, que eu acho que ali a literatura tem essa responsabilidade. Depois, provavelmente uma escolha muito inusitada, porque não é, julgo eu que não é óbvio, mas eu gosto muito de ler teatro. Gosto muito de ver teatro, mas gosto muito de ler teatro. E às vezes para algumas pessoas com quem eu já falei, alguns amigos, alguns familiares, tipo, mas como é que tu consegues ler um texto que tem ali aquele equilíbrio de diálogos, que tu fazes as duas vozes, e eu, não faço as duas vozes, porque não leio em voz alta, mas na minha cabeça...
Na cabeça fazes, não é?
Consigo ouvir as vozes. E é um dos meus autores preferidos, ele não é muito conhecido, mas é o António Patrício. É um autor que tem uma obra extremamente importante de literatura portuguesa contemporânea, e O Fim, do António Patrício, é claramente o meu preferido. Isto é um livro com uma edição conjunta da Assir e Alvim, que tem O Fim e tem O Pedro, O Cru. São duas obras de teatro excepcionais, já tive a oportunidade de as ver as duas em cena. Mas claramente O Fim, do António Patrício, é uma das minhas obras de teatro preferidas, e continuei a gostar muito de o ler. Uma leitura de juventude, aqui numa edição que não é uma edição especialmente relevante para um bibliotecário, mas que foi aquela que eu li, que é uma edição do Dostoiévski, do Jogador, numa daquelas edições típicas dos anos 90, da Abril Controles Jornal, vendida pela Visão na altura, mas que tem uma particularidade muito importante. Este livro tem um erro de impressão, vocês provavelmente não vão perceber aqui, portanto, esta é a capa do livro, mas quando nós abrimos, ele está impresso ao contrário.
Ah!
Eu só me apercebi disto muito mais tarde e já não fui a tempo de trocar. O que é que isto significou? Que quando, eu li este livro quando estava a estudar e fazia muitas viagens de comboio, onde aproveitava para ler, o que significa que eu li o livro em todas as viagens assim.
Então toda a gente pensou que tu eras um poser, basicamente. Sim, que olha, vê esta fichinha que está a ler.
Exatamente, com um maluco. Esta obra também, para uma leitura da juventude, para mim foi muito importante, não só pelo contexto em que eu depois descobri em que o Dostoiévski o escreveu, já que ele tem ali aquela questão em que, do ponto de vista da produção literária, ele teve de pôr o Crime e Castigo em stand-by por uma questão de rentabilidade financeira e dedicar-se à escrita do Jogador. Mas foi um livro que foi muito importante para mim na juventude por esta ligação que a personagem principal tinha relativamente ao jogo e relativamente à forma como o jogo despertava nele, e o jogo não como vício, mas o jogo enquanto estímulo, e como o jogo despertava nele sensações e sentimentos diferentes, e foi especialmente importante para mim numa altura em que nós naturalmente estamos muito suscetíveis à questão das emoções, como é o caso da juventude. É um livro óbvio, ou pelo menos é um autor óbvio, como nós falámos aqui há pouco, mas A Jangada de Pedra, do José Saramago, foi um livro que eu descobri muito tarde. Eu descobri grande parte da obra do Saramago, fruto muito pré-Nobel, mas muito depois também do Nobel, e A Jangada de Pedra foi um livro que eu descobri muito tarde na obra de José Saramago, e gosto especialmente do livro porque, ainda que ele tenha muitos textos que podiam ser distópicos ou que podiam ser quase considerados de ficção científica, não numa vertente de ficção científica, mas numa vertente de distopia e de cenários alternativos ou de aspectos que são fisicamente impossíveis, mas gostei especialmente do livro por ele explorar algo que habitualmente nós não falamos, que é esta responsabilidade e este posicionamento que a Península Ibérica tem na relação com a América Latina e com a África, e neste posicionamento. Para mim foi uma surpresa ter lido um conjunto de obras um pouco mais de cariz político ou de cariz mais histórico do José Saramago, e depois ter encontrado quase este livro de ficção científica a dar conta também de uma realidade que para mim era relevante, que era esta nossa relação ibérica com a América Latina e com a África, não só por questões históricas, mas por questões também muito políticas e de cariz social, que eu acho também que nós temos de explorar. E agora estou aqui a fazer um compasso de espera para tentar definir qual é que vai ser o quinto livro que eu vou explicar aqui, mas vou escolher aqui o quinto, e vai ser provavelmente estranhamente um livro que não está em português. É um livro que está em língua inglesa. É um livro que tem uma componente também de filme, de cinema, porque eu gosto muito também de explorar esta relação entre o cinema e a literatura. É um livro que se chama 84 Charing Cross Road, da autora que se chama Helen Hanf. É um livro que fala sobre a capacidade que os livros têm de ligar as pessoas. É uma história de amor, é um romance, é uma história romântica entre um leitor e uma livreira. O livro passa-se em Londres, durante o período da Segunda Guerra Mundial, em que as comunicações são difíceis, a vivência social das personagens e do mundo todo é bastante dura, mas estas duas personagens conseguem encontrar uma sensação de escape através do livro, através da leitura, e, em última instância, não querendo contar o final do livro, porque aí se vão ter que ler, os livros acabam por ligar estas personagens. Um aspecto também importante é, como eu já referi, o facto de ele ter uma versão cinematográfica que não é má. Eu nunca acho que o livro faça algum tipo de concorrência ao filme ou vice-versa. Há maus livros como há maus filmes na sua transposição, uns têm maior potencial cinematográfico que outros, mas eu acho que a literatura tem muita capacidade de se tornar visual através do cinema. Um fé de ver também relacionado com este livro. Eu li este livro já há alguns anos depois de ter lido o livro, tive a oportunidade de ir a Londres, e isto é uma morada em Londres, Charing Cross Road, é uma rua do centro de Londres, e o número 84 existe. Infelizmente, o número 84 desta rua já não é uma livraria, mas tem uma placa que faz referência a este clássico que Alan Hamff escreveu, dizendo que naquela morada, naquele sítio, se passa ou se passou a história que esta autora escreveu, e é um livro também que eu gosto especialmente de reler e de falar sobre ele, porque fala sobre esse aspecto que nos liga a todos, esse objeto que nos liga a todos, que é naturalmente o livro, mas que nos liga não só por ele enquanto objeto, mas por este processo que é a leitura e que nos liga porque temos essa característica que é o facto de sermos leitores. São estes os meus cinco livros. Os outros que estão aqui ao lado ficaram para uma outra conversa num café que quando nos encontrarmos, mas é um processo extremamente difícil de escolher só cinco, porque é como eu digo, todos eles nos tocaram de determinada maneira. Provavelmente se eu olhasse aqui para a minha estante que está aqui à volta, iria identificar outros. Eu tinha aqui, não é, O Vento nos Salgueiros do Graham Greene, claramente, e outros, mas estes são os cinco que eu partilho com imenso gosto nesta conversa contigo, João, e naturalmente com todos os que tiverem interesse em ouvir esta, que isto já vai para aí para 1 hora e meia de
Hora e
conversa.
meia,
Não sei se alguém vai
estamos
ter
bem.
paciência para um podcast.
Não, está na nossa média, que isto, sabes, é o luxo de todas as redes sociais. A tendência é para diminuir, tirando o podcast, que a tendência é para
Exatamente.
alargar.
Exatamente. Sim. Não, espero que tenha sido interessante estes cinco, mas é muito difícil para mim, como leitor, como profissional da área dos livros, essencialmente como bibliotecário, porque recordo-me quando trabalhava nas bibliotecas e alguém pedia uma sugestão de leitura para as férias ou para a semana, de repente a cabeça começa a borbulhar, não é, de sugestões, e neste processo de encontrar o livro certo para a pessoa certa, que às vezes é complexo, mas estes são os cinco que eu gostei de vários e que partilho aqui contigo.
É um grupo bem interessante. Bruno, agradecer-te por estas sugestões, pela tua simpatia e por nos dares esta dimensão mais humana das instituições, que eu acho que é muito importante. E nós, muitas vezes, em Portugal, somos muito cinzentos nas áreas institucionais, e acho que é
Sim.
bom também o meu objetivo de trazer algumas pessoas, como tu, como a Regina, que também já falei com ela, também. É dar um lado humano às instituições e também as pessoas verem que as instituições não são bichos-papões e que não fazem mal a ninguém, e que por
Não,
trás têm
de todo.
pessoas muito bem intencionadas e muito humanas, não é?
Sim, eu agradeço naturalmente o convite. Não estava todo longe de achar que, no contexto dos Livrólicos Anónimos, esta questão de uma referência institucional podia ter interesse. E obrigado por achares que efetivamente a DG Lab tinha aqui um papel relevante. É importante também dar-nos a conhecer. Nós muitas vezes ficamos mais escondidos atrás de uma representação institucional, mas não podemos esquecer que estamos a falar de serviços públicos. E como estamos a falar de serviços públicos, como a DG Lab é, significa que são do público, consequentemente são de todos. Quaisquer assuntos que considerem que nós possamos ser parceiros de alguma forma, qualquer proposta que tenham também, que considerem que a DG Lab podia ajudar-vos ou podíamos mutuamente trabalhar em torno destes três eixos, que é a área de intervenção da DG Lab, mas especificamente esta área dos livros e da leitura, estamos totalmente disponíveis. As instituições são sempre pessoas, mas estas que são instituições públicas ainda têm maior obrigação e têm esse maior compromisso de se relacionar com as pessoas. Foi um enorme gosto esta conversa contigo, aqui com o João, e obrigado mais uma vez pelo convite, e obrigado também às pessoas que vão conseguir estar mais de 1 hora e meia a assistir a esta conversa. E foi muito agradável. Obrigado, João.
Obrigado, Bruno.